Fala, meu povo lindo, mais um Cine Boteco na área. E bem, mais um dia, mais um programa. E hoje a gente vai falar de serial killer, né? Filme de terror é aquilo que nem todo mundo gosta, mas todo mundo já deu aquela passada, seja pra tomar um susto, seja pra ficar com medo, seja pra dar uma boa gargalhada com algum filme de terror pastelão. E tem um gênero que é muito adorado por fãs de terror, que é o slasher. Basicamente se concentra em um serial killer matando jovens, adultos e todo tipo de gente descontroladamente. E é maravilhoso porque sempre rende uma boa história pra quem tá assistindo, pra quem, enfim, tem interesse em assistir. Terror slasher é uma maravilha, é uma divindade do cinema, eu particularmente amo, gênero favorito de terror. E a gente vai falar de filmes de serial killer hoje, explorar esse lado lúdico, trágico, tragicômico. E, enfim, gente, é isso. Eu sou o Pedro. Cara, vou trazer uma recomendação interessante.
Eu sou o Felipe e concordo com o Pedro. Filme de serial killer é melhor do que qualquer outro subgênero de terror.
Eu sou o Gabriel e eu concordo em partes com os meus colegas, mas Slash pra mim tem um lugar muito especial no meu coração.
Oi, eu sou a Amanda e eu vim fazer uma indicação duvidosa, como sempre.
É com isso que a gente trabalha, com indicações duvidosas, porque a gente duvida do nosso próprio gosto e nada mais importa. Bem, gente, quem quer começar? Quem quer trazer a primeira pérola? Primeiro assassino pra mesa?
Ah, já que é minha indicação duvidosa, eu vou me candidatar. É, eu gosto muito de serial killers no geral. Na verdade, eu gosto muito de ler coisas sobre serial killer. É, não tanto ver. Mas aí eu tava tentando lembrar quais filmes eu tinha visto. E eu lembrei de um filme que eu vi e achei bem duvidoso. Que é o Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal, se eu não me engano. Que é da Netflix, eu não sei se vocês já viram. Eu não sei se vocês conhecem, eu acho que sim, quem é Ted Bundy. Mas, pra quem não sabe, ele é um famoso serial killer norte-americano. E, tipo, ele começou, assim... Começou não, ele ficou bem famoso ali na década de 70. Ele foi responsável pelo sequestro e estupro de muitas meninas, principalmente de jovens. E, assim, ele era um cara muito bonito. Diziam que ele era irresistível. Eu não sei dizer se ele se formou, mas eu sei que ele fez faculdade de psicologia e de direito, então ele sabia muito manipular as pessoas. Quando ele foi ao tribunal, quando ele foi pego, ele mesmo atuou como seu próprio advogado, então, tipo assim, ele era bem manipulador. Então, assim, apesar de ele estar ali preso, todo mundo ficava babando em cima dele. As mulheres ficavam babando em cima dele porque achavam ele o máximo. E o filme traz isso. Só que eu achei que o filme trouxe isso de uma forma bem rasa. Porque, óbvio, ele fez coisas horríveis, mas, tipo assim, tinha várias camadas pra serem abordadas e o filme da Netflix, ele aborda tudo isso de uma forma bem rasa, vai pra lá, vai pra cá e não vai pra lugar nenhum. Mas quem faz o filme é o Zac Efron e quem faz a mulher dele no filme é a Lily Collins. Eu acho que eles têm uma química muito boa, eles são muito lindos, então eu acho que isso salva o filme, a atuação deles também é bem boa. E eu indico o filme pra você só ter uma ideia, mas não é muito bom, aviso logo.
Amanda, você tava me ganhando até falar que era do Zac Efron, eu não gosto dele. Depois de High School Musical...
Nossa, mas eu juro que ele tá muito
Musical,
bom, cara, sério.
Zac Efron pra
ele
mim.
Ele tá um grande gostinho,
sério. Não, cara, existem várias observações aqui na recomendação da Amanda. Primeiro, os gostos dela. Ela adora serial killer, ela lê, ela é... Enfim, Eu até dei uma regalada de olhos aqui, eu falei, calma.
Ok, Eu me expressei mal. Eu acho muito interessante ler sobre
isso. Muito interessante. Fascinante, né, Amanda? Horas e horas falando, olha, isso aqui pode funcionar, enfim. Outro ponto, eu já tava ligado, eu nunca assisti o filme, mas eu tô ligado em qual que é. Assim, eu não assisti meio que por desinteresse mesmo, assim. É, eu conheço a história do Ted Bundy, sei toda a mística, o folclore, né, dele ser um bonitão que matava, que era um serial killer e tudo mais. Mas, cara, é impossível não lembrar de uma série da Globo que passava, era com... Foi uma minissérie, na realidade, com o Bruno Galhaço, chamada Dupla Identidade. E que ele era um serial killer, não sei se alguém aqui assistiu. Mas, pô, exatamente a mesma vibe, exatamente. Inclusive, esse match, Bruno Galhaço e Zac Efron.
Que são bonitos, né? Eu já ouvi falar sobre a série, mas eu não assisti.
Eu não vi, não, mas eu já ouvi falar, lembro, na época. Às vezes eles se inspiraram, né? Sei lá, a Globo tem umas inspirações, às vezes, meio obscuras.
De qualquer forma, são todas as produções questionáveis,
Totalmente questionáveis, porque só joga ali, matou.
Elas são feitas de roxinhos bonitos, tá ligado? Só.
Exato. O que pega são os rostos bonitos, né? A história, o que importa.
É. Inclusive a Lily Collins é bonita, eu gosto da Lily Collins.
Não, sério, eles estão muito, assim, eles têm muita química.
É, ela tem química com todo mundo.
É, né? Mas eles têm muita química.
Zac Efron só tem química com a Vanessa Hudgens, mas ninguém.
Eu não vi esse, mas esses filmes de assassino, que o assassino é uma pessoa, assim, famosa, reconhecível, eu às vezes fico meio... Às vezes tem dificuldade de comprar quem é um... Que é o assassino, sabe? Eu olho e continuo chegando a celebridade. Tá?
É tipo um stop, tá ligado? Não um pique. É uma grande mistura de produções brasileiras. Mas fica aí a recomendação. Um assassino bonitão. Que puta subtítulo seria, hein? Ted Bundy. O assassino bonitão. Porra, ia render que nem água no deserto, mano.
Nossa, eu acho que é o subgênero do terror.
Pô, o filme do Didi, tá ligado?
Se fosse nos anos 60, eu tenho certeza que seria o título do filme aqui no Brasil.
Por isso que é A Irresistível Face do Mal. Tipo assim, o filme, uma coisa que eu esqueci de falar, é que o filme a todo momento tá, tipo assim, enchendo a bola do Ted Bundy, entendeu? Tipo assim, ele é um gostoso, é isso aí, entendeu? Então, tipo assim, parece que tá... Parabéns por ter matado. É isso que eu senti.
Mas você não nega, que ele é bonito, com gostoso.
Não, o Ted Bundy, não. Mas o Zac Efron, por outro lado, assim.
É. Você tem que pensar que os padrões de beleza mudaram daquela época pra cá.
Realmente.
Tem esse detalhe. Detalhe importante. Bem, gente, passamos por Ted Bundy, um caso real, a vida real aqui invadindo as telonas. Vou trazer agora um outro exemplo de filme. Eu sou um aficionado pelo subgênero do terror, né? O terror, que é o terror com comédia. Terror que faz rir, olha só que trocadilho no nome. E tem um que eu gosto muito, que é da Blumhouse, que é mestre em fazer isso, que é de 2020, do final de 2020. Chama Freaky, No Corpo de um Assassino, que é protagonizado pela Catherine Newton, a menina que fez Society, a série da Netflix, que fez Detetive Pikachu, e pelo Vince Vaughn. Quem assiste comédia aí dos anos 2000 com certeza sabe quem eu tô falando, um cara tão simplesmente sensacional. E aí, o filme é do Christopher B. Landon, que é o diretor de A Morte da Parabéns 1 e 2, também da Blumhouse, que são também desse gênero, né? E cara, o filme é basicamente uma menina toda bonitinha, que estuda no ensino médio, ela tem um grupo de amigos, mas ela é meio, não loser, mas ela é meio outsider, assim, né? Ela é o mascote da escola. Tem uma galera que dá uma tirada de onda com ela e os escambau. E, cara, tem um dia que ela fica esperando, depois de um jogo, que ela foi mascote e tudo mais, ela fica esperando a mãe na escola, tarde da noite já, e ela começa a ser perseguida por um assassino, que é o Vince Vaughn, que é um serial killer, tipo, folclórico, mítico na história do filme, né? Que tá de volta e, dias antes, ele invadiu uma casa também de adolescentes, matou todos eles e roubou uma faca, cara. Uma faca, uma adaga que era mexicana e fazia parte, sei lá, da cultura asteca, tinha umas escrituras. E, cara, exatamente à meia-noite, depois que ele persegue a menina, ele pega ela, exatamente à meia-noite ele apunhala ela. E por conta da faca ser mística e tudo mais, eles trocam de corpo. E daí, pô, é a menina, que é super fofinha. Pô, o filme favorito dela é Escolha Perfeita 2, e isso pique no corpo de um assassino e um assassino no corpo da menina. Inclusive, ele faz excelente proveito disso ao longo do filme. E, cara, é divertido, é muito bom. Tem umas pérolas que eles acham, assim, de piada, e faz funcionar. Os dois estão muito bem no papel, o elenco, no geral, funciona pra caralho. E, tipo, é um filme que diverte, muito gostoso de assistir. É um terror slasher ainda, mas tem o pé na comédia, funciona absurdo. É muito bom mesmo. E lembra aquele clássico filme que eu vi muito na sessão da tarde, que é Garota Veneno, que era com a Rachel McAdams e com o Rob Schneider, que ele era um ladrão, trocava de corpo com ela também. É um pique, só que, tipo, bem mais violento. O que é bom, que é muito bom. E essa é uma minha recomendação aqui, que é, pô, quem não viu, pode assistir, que é um dos melhores filmes do ano. Daquele ano, 2020, no caso.
Eu não conhecia, mas você já me ganhou. Só por esse enredo. Parece filmes vibes, tipo A Babá, não sei, sabe?
É, tem esse pique. Tem Babá é da Netflix, né? É terrível também. Eu gosto. Doido dois.
Eu achei uma vibe Sexta-feira Muito Louca terror. Eu fiquei muito interessada, sério. Eu quero muito ver.
Cara, é fantástico ele interpretando um adolescente.
Pô, eu tô mais tempão pra ver isso também, cara. Vince Vaughn interpretando uma adolescente é o suficiente pra vender qualquer filme, assim, tô doido pra ver.
É, eu vi aqui que, infelizmente, só tem no Telecine. Mas pra quem é brabo, consegue ver em qualquer lugar.
Pra quem é brabo.
Pra quem é brabo.
Cria, sabe os caminhos.
Pra uma pessoa ligeira.
Pô, quem sabe os caminhos?
Eu, por exemplo, já encontrei aqui nos caminhos, de repente eu assisti hoje.
Né? Gente, segura nossa mão aqui e vem com a gente que a gente mostra a luz, pô. Os caminhos estão abertos. Mas geral pode ver, cara, que assim, entretenimento de qualidade, diversão garantida, só não vai passar na sessão da tarde, mas de resto, tá dentro. Bem, já deixei a minha aqui. Agora quem quer trazer a sua belíssima recomendação, trágica, tragicômica, e seja o que for.
Pô, vou puxar a minha aqui. Eu, como sempre, vou dar uma leve roubada, porque o filme que eu peguei não é exatamente um slash. Mas ele é um precursor, assim, digamos, dos pais do slasher, que é um filme que chama Seis Mulheres para o Assassino, um filme que eu vi tem relativamente pouco tempo. E ele é um giallo, na verdade, né? Que é outro bem parecido com o slasher, mas veio antes, aconteceu lá no cinema italiano, a galera começou a fazer uns filmes aí bem coloridos e estilizados de assassinos matando gente jovem, geralmente. E aí foi daí que começou a inspiração para fazerem lá os Sexta-feira 13 da vida e acabou virando os slasher nos Estados Unidos. Mas é meio parecido, assim, pra quem gosta de filme de assassino. E não deixa de ser um filme de assassino. Esse Seis Mulheres para o Assassino é de um diretor que é bem aclamado lá. Eu não conheço o trabalho dele além desse filme. Mas é um filme maneiro. Se passa num negócio de moda, tipo uma casa de moda, assim, que tem vários modelos e do nada morre uma das modelos e começa assim, aquele mistério clássico de descobrir quem é o assassino. E aí vai morrendo uma a uma, aos poucos, assim, e tal. Mas é um filme maneiro porque, sei lá, ele é divertido de você assistir. Ao mesmo tempo, eu assistindo, eu senti muito que o filme meio que comenta sobre esse nosso interesse meio esquisito de assistir filmes de gente bonita morrendo, como vocês descreveram aí. É um filme sobre isso, né? Tipo, tem essa coisa das modelos, então tem muito essa coisa da beleza, de que todos os personagens estão procurando beleza, e ao mesmo tempo o filme está procurando morte, né? Porque é um filme assassino, então o filme está procurando cenas interessantes de gente morrendo. E aí o filme, ele meio que comenta sobre isso, sobre como é esquisito a gente ter esses desejos de beleza e morte, como essas duas coisas são meio bizarras, mas ele não comenta de uma forma que o filme fica chato ou cabeça, sabe? Continua sendo um filme muito divertido assim, nesse contexto, né? E é interessante porque, por ser um filme antigo, ele é de 60 e poucos, e ele ser meio que tem inspirado muitos desses filmes que depois foram virar esse estilo de filme estilo Pânico e tal, você vê algumas coisas ali nascendo, sabe? Algumas das coisas que hoje em dia já é um clichê de terror. Naquela época talvez já fosse um clichê de terror na literatura, sei lá, mas você vê ela meio que ganhando forma, assim, no cinema. E é maneiro, é bem estilizadão, assim, tem umas cores fortes, a direção é toda, tem umas coisas legais, assim, é um filme maneirinho.
Fiquei muito interessado em ver, eu ainda tenho que entrar de cabeça nesse gênero do diálogo, porque eu sempre fico flertando com começar a ver pra valer, mas não acontece. Mas eu já tava ligado nesse filme porque ele é, se eu não me engano, uma das inspirações, assim, a própria sinopse do filme faz lembrar de um filme do ano passado, um dos melhores, na minha opinião, que foi o Noite Passada em Soho, do Edgar Wright, que tem toda essa vibe também, né? Assassinatos, mulheres, né? Sobretudo ali no contexto do filme, na moda, luzes bonitas pra caralho, e, tipo, tudo gritando na tela. Então eu já tava ligado. Mas, cara, muito interessante, muito interessante.
Gostei muito mesmo. O Noite Passada em Soho pega muito esse estilo desse filme e dos filmes do Dario Argento, que é... Eu não manjo também muito de gelo, mas do pouco que eu vi, o Edgar Wright, assim, viu trocentos desses filmes e misturou tudo lá dele.
E você falou dessa parada da gente ver gente bonita morrendo, é mais louco ainda quando você pensa assim, a tríplice coroa. Entendeu? Quando o cara tem um assassino, serial killer, matando alguém, essa pessoa é bonita e a morte é plástica, né? A gente fica esperando uma morte plástica, bonita. Você fala, porra, que morte do caralho. Tipo, louco. E no final das contas, tá todo mundo no meu saco que tá mandando, né? De ficar nesse fascínio por ela ser o killer. Mas tá tudo bem, tá tudo bem.
Sendo injustiçado aqui, né? Só queria dizer
não
isso.
Não é só você, mano. Todo mundo.
A gente tá junto, pô. Tamo junto nessa causa. Bem, gente, passamos por vários tipos diferentes de serial killer. Quem mais quer trazer outro?
Vou trazer aqui o meu. Eu tava com dois filmes na cabeça, mas diante das escolhas dos meus amigos, vou ser do contra. E escolher um filme muito clássico, assim, desses... Daí que é um filme que eu gosto muito, chama M, o Vampiro de Düsseldorf, que é um filme do expressionismo alemão. E assim, pra ir bem na contramão mesmo do que o povo tava falando até agora. É, o filme tem uma premissa, assim, até que normal, tipo, bem simples, nada muito elaborado, como foi a do filme do Felipe. A história é praticamente o seguinte: em Düsseldorf, que é uma cidade da Alemanha, começa a ter um serial killer de crianças. Aí vai contando a história, o desenrolar dessa história, até que ele é pego, etc. E esse filme é bem famoso, assim, tanto por ser do expressionismo alemão, por ter aquelas coisas daquelas coisas bem expressivas, aquela coisa de sombra, sabe? Que pra quem curte um cinema mais clássico, tá ligado? Tem esse aspecto também, mas tem outro. E é o que eu acho mais da hora do filme, que é o filme não é slasher, até porque tipo, era um clássico, naquela época acho que nem se fazia slasher. Mas ele é um filme que trabalha muito com a sugestão. Pra quem gosta de Hitchcock, assim, eu vejo muito isso no M. É, essa coisa do que você não chega a ver uma cena da criança morrendo. É, mas você vê, por exemplo, uma bola caindo pela rua, e tipo assim, coisas mais simbólicas, assim, você nunca vê nada, mas você entende tudo, e isso eu acho muito da hora. E isso é um filme muito legal, assim, acho que todo mundo que manja um pouco da história do cinema conhece, e vocês já assistiram?
Também sempre pairando nas listas, mas é os anos 30, cara, eu tô retrocedendo. O Gabriel literalmente chutou a bola lá na puta que pariu, falou, foda-se, anos 30, Forte.
Ô, Gabriel, representando a galera do Telecine Cult aí, esse é um que tá no topo da minha lista há mó tempão, mas nunca vi ainda. Se foi pra ver, agora é mais ainda.
Você estava num canto, eu fui pro outro, do outro lado. Eu peguei um filme alemão dos anos 30, em preto e branco.
Com certeza, eu não vou ver, com todo respeito.
Que isso? Que isso? Tá vendo? Se não tem o Zac Efron, eu não vou ver.
Eu gosto do contemporâneo.
Precisa de pessoas bonitas em filmes serial killer. Chegamos nessa conclusão.
Ela gosta do conteúdo, né?
Que isso.
Não desrostismo.
E pior que eu não vi o filme, mas eu sei que é o Peter Lorre, né, Gabriel? Que é conhecido como um dos atores mais feios da época do começo da Hollywood aí. Então, não sei se vai agradar.
Nossa! É o Peter Lorre, mas eu não sabia dessa
coisa.
Caramba, hein? Que puta coincidência.
Simplesmente o galanteador.
É verdade. Quebrando tabus, ampliando.
Amanda Cita, vai quebrar seus paradigmas. Ó, vocês ouviram? Vocês ouviram? Vocês ouviram? Ouviram?
Ouvi sim.
O som do tabu quebrando? É isso, pô. Foda-se. Pô, vocês estão malucos, gente. Só filme de qualidade, hein? Que é isso? Tem pra tudo quanto é gosto.
Então, eu falei assim, eu escutei vocês conversando, eu falei, vou lá pro outro lado.
Pô, não, é importante. O Gabriel transforma a conversa num bife à la carte, pô. Tá maluco? Tá, agora tem pra tudo quanto é gosto, gente. É, amigo. É desse jeito.
Quem gosta de Efron, quem gosta de clássico.
Tem a galera do Kut. Eu só vejo filme Kut. Entendeu? E tem a galera da farofa. Sou eu. Uma boa farofinha, farofa com bacon. Porra, tem jeito. Gente, alguém quer deixar alguma menção rosa? Sem aquele filme que... Galera, assiste isso aqui que é qualidade. Não foi minha recomendação, mas é qualidade pura.
Nossa, cara, esse é meu momento. Eu vou deixar uma menção honrosa pra uma série injustiçada que foi cancelada, que chama Scream Queens, que também é serial killers e é injustiçadíssima, merecia muito mais hype do que ela tem, e assistam Scream Queens.
Essa série, eu não sei do que ela se trata, eu sei que tem a porra toda, tem a Emma Roberts, tem a Ariana Grande, tem sei lá quem.
É que teve a Jamie Lee Curtis, participou.
É isso mesmo.
Ah, eu queria ver por causa dela, porque ela é sinistra.
Essa série é icônica.
Quem dirige é aquele carinha, né? Que faz
Ryan
série,
Murphy.
Esqueci o nome dele. Alguma coisa é Murphy.
É do Ryan Murphy. Ai, meu Deus.
Faz a American Horror Story.
Aí, ok. Faz a porra toda, né? Não que isso seja necessariamente.
Cara,
bom.
American Horror Story é só a melhor série de terror que tem.
Aí, também tem. Deve ter serial killer em alguma temporada, né? Que fica a indicação.
Mas respeito quem gosta de Sharon Murphy. Cara sabe emplacar conteúdo, não tem jeito. Pô, eu queria deixar um aqui também, que é aleatório, mano, assim, no último grau, que eu achei por acaso, eu acho que ainda tá na Netflix pra quem se interessar. Ele chama Bastidores do Terror, ou o título original chama The Final Girls. Que é basicamente a protagonista, a atriz, a Thaisa Farmiga, que é a irmã da Vera Farmiga, a do mal, faz os filmes do Godzilla também, irmã dela, irmã mais nova, e ela interpreta a filha de uma atriz que fez muito sucesso nos anos 80 com um filme slasher, totalmente B, mas que tem uma base de fãs assim, enorme. A própria mãe não se sente muito orgulhosa do filme, porque ela ficou marcada. Ela era a Final Girl, né? A sobrevivente que sai viva no final da história, assim como a Sydney, em Pânico e tantas outras. E a mãe dela é meio que assombrada por esse papel, não consegue emprego nem para fazer comercial. E em um momento, isso tudo no começo do filme, tá, gente? Ela sofre um acidente de carro, a mãe dela morre, passam-se um tempo, enchem a paciência dela, ela vai num evento com uma galera que é aniversário do filme. Por algum motivo que, whatever, o cinema começa a pegar fogo, eles cortam a tela do cinema, né? A tela que tava passando o filme, entram, só que eles acabam entrando no filme. E assim... E tá acontecendo. Daí o filme é basicamente um slasher que só fica acontecendo no filme. Com todas as regras. É como se fosse Pânico, só que literal. Todas as regras do terror slasher acontecendo, só que, tipo assim, na estrutura do filme. E eles estão ali de gaiato. Então, ela acaba reencontrando a mãe, só que a mãe não é a mãe dela, é a personagem. E no começo, logo que eles entram, eles ficam esperando ali na estrada, né? Passa uma van com uma galera. Os personagens perguntando o caminho, eles falam que não sabem, né? Daí passa, tipo assim, 1h40 e pouquinho. 1h40, que é o tempo do filme. E daí eles passam de novo. E daí eles falam que também não sabem, de novo, eles estranham. Daí 1h40 o filme vai passando e eles estão ali esperando. Até eles entrarem no filme. Cara, esse filme, ele parece ruim, mas ele é genial. Na moral, muito genial.
Pô, me lembrou muito o Pânico 3, eu tava vendo os Pânico esses dias, mas parece muito uma coisa estilo Pânico, fiquei curioso.
Só que é tipo assim, sabe quando tem flashback em filme, daí tipo, começa meio que as coisas muda, daí vai pra uma cena preto e branco, coisa assim? Tem um momento que tem um flashback com eles lá dentro, daí começa tudo ao redor deles derreter. Daí eles estão no mesmo cenário, só que em preto e branco, e acontecendo a coisa, o flashback, tá ligado? É tipo, é muito pica. Eles tropeçam no letreiro do filme e, tipo, que tem o título. É bom. É um filme bom. É um filme de qualidade. E é um slash. Ele assim, tem um espírito desse negócio das Final Girls bem, bem forte no filme. É um achado. Gostei muito. Fiquei a recomendação, hein? Forte.
Pô, vou ver, fiquei curioso. Aproveitando a deixa aí do Pedro com o filme meio Pânico, queria dizer que eu recentemente, só nessa semana que eu fui assistir as sequências do Pânico, eu só tinha visto o primeiro e eu nunca tinha visto a sequência. E queria fazer aqui a defesa, já que a gente tá nas menções honrosas, de Pânico 4, que é um filme que na época falaram mal.
Genial.
Hoje em dia ainda tem muito comentário falando mal. Mas é maravilhoso. Todas as sequências do Pânico eu achei boas, assim, mas eu achei o Pânico 4 muito bom. Assim, é claro que nada no nível do primeiro, mas fica aí de menção honrosa. Filmou, achei muito bom.
Cara, eu acho o primeiro é, tipo, histórico, não tem lendário. O segundo eu acho extremamente bom. O 3, eu me divirto, porque eu acho tão espirocado o filme, assim, na história mesmo, que é divertido, tá ligado? E ainda é Pânico. E o 4, eu acho que retoma a mesma essência do primeiro, tipo assim, não digo que ele é melhor que o primeiro, mas, assim, ele quase se equipara, porque ele vai no mesmo caminho, assim, ele traça a mesma meta e chega lá, sabe? E é bom, é gigante. Adoro Pânico 4.
Achei bravo também. Ainda não vi o 5, mas pretendo ver.
Também não.
Pô, e agora, eu queria aproveitar o espaço todo que eu lembrei de um, o Pedro falou de bizarro, eu tava pensando em um filme bem bizarro que eu vi também ano passado, mas que eu preciso fazer a recomendação, porque eu acho que ele se encaixa na categoria, que é um filme que se chama Fenômena. Em teoria, ele se encaixa também naquele movimento do giallo, mas ele não é, ele transcende assim, todos os gêneros do terror. Em teoria, é uma história meio normal, assim, tipo, uma garota vai pro estudar num colégio fora e começa a acontecer uns assassinatos e ela vai começar a descobrir e tentar desvendar o que é. A diferença é que a garota, que é a Jennifer Connelly, adolescente, ela consegue se comunicar com insetos, ela tem um amigo que é um professor, que tem um chimpanzé inteligente de estimação, e o filme é maravilhoso, assim, tem uns efeitos especiais sensacionais, toca Iron Maiden, é uma doideira, mas é um filme sensacional, assim, cinema puro. E você, no meio do caminho você esquece que tem um assassino solto, que tem um assassinato acontecendo. Mas é um filmaço, depois você se lembra, é fenômeno, filmão, recomendo aí.
Cara, eu tô olhando aqui imagens. Cara, esse filme aqui é anos 80 até o pescoço, muito bom.
A minha menção honrosa vai pra, eu sei lá, eu podia citar mil coisas, mas como o Gabriel falou sobre Scream Queens, eu vou falar sobre a série Scream, que é Pânico. Tem na Netflix, se eu não me engano. Eu não vi Scream Queens, mas eu imagino que seja bem parecido, só que sem a pegada da comédia. Porque ali é um núcleo adolescente, né, na escola, e tem os assassinatos em série. Eu gostava muito dessa série na época, me apeguei muito aos personagens, mas ela infelizmente foi cancelada.
Essa é outra série injustiçadíssima, junto com Scream Queens. As duas, assim, até que se parecem, porque as duas têm uma pegada bem, bem adolescente. Só que Scream Queens tem uma pegada mais meninas malvadas com serial killer, sabe? Porque é tudo muito rosa, então...
Né, gente? Deu pra perceber aqui que, pô, a terror slasher é bom pra caralho, tem inúmeros filmes, todo mundo adora, mas nada supera o Pânico. Entendeu? Até as séries são Pânico. Então, não tem jeito. Filme histórico. Bem, gente, acho que a gente vai ficar por aqui. Entregamos, assim, recomendações de excelente qualidade, acreditem ou não. Podem confiar, assistam, se entretenham, critiquem, xinguem ou adorem. E é isso, gente. O importante é sempre estar assistindo um filme novo aí pra mandar na Letterboxd, ficar por dentro do que tá acontecendo, do que já aconteceu. E é isso, gente. Continue acompanhando a gente aqui na Web Rádio Audioativo. Tem pra todo gosto. Tem pro cara do esporte, tem pro cara do cinema, tem pra galera da novela. Pra todo mundo. E assim, só programa de qualidade, a galera é excepcional. Joga o fino do fino. Então, gente, acompanhem nosso site, que vocês vão encontrar tudo lá, audioativo.eco. Também vão ficar por dentro das novidades no nosso perfil no Instagram, audioativo. Perdão, aqui é o audioativo.com, o site é audioativo.com. E, gente, é isso. Acompanhem todos os programas, vejam o que vocês querem, o que vocês quiserem e gostarem. Continuem nos apreciando, nos abraçando. E é isso, gente. Até o próximo programa. Um beijo no coração de todos vocês e tchau!
to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. Can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire.